Então. Doutor, obrigado pela gentileza de nos atender.
Eu que agradeço, um abraço a todos.
Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é que muda com a definição do Congresso de flexibilizar o horário da Voz do Brasil.
Essa foi uma das maiores vitórias da nossa radiodifusão, né? Um pleito que há mais de 30 anos nós vínhamos trabalhando e, enfim, nós tivemos a sensibilidade do Congresso, que aprovou um projeto de lei, o projeto 595, que flexibilizou a Voz do Brasil para rádios comerciais entre as 19 horas e 22 horas. Ou seja, nesse bloco de 3 horas, as rádios comerciais vão poder veicular a Voz do Brasil, o que vai permitir a essas rádios justamente adequarem sua programação aos seus ouvintes. Ou seja, nossa visão, né, de empresarial, de setor, é que nós conseguimos, com essa grande conquista, permitir que as emissoras consigam prolongar a sua programação naqueles horários que são relevantes, né, para a rádio, das 7 da manhã até as 9 da noite, que é o último horário que deve iniciar a Voz do Brasil, e o que permite também ao ouvinte ter uma programação de qualidade justamente nesse período. Então, em linhas gerais, em forma bem resumida, nós tivemos aí uma janela de 3 horas entre as 7 e as 22, em que a Voz do Brasil vai poder ser veiculada. Foi um ganho espetacular.
É importante que as pessoas entendam, embora eu imagine que todo mundo compreenda a diferença que isso vai trazer para a programação, mas a Voz do Brasil foi um programa instituído em 1935, quando esse horário não era importante para a esmagadora maioria das cidades brasileiras. Hoje em dia, a maior parte das cidades tem um momento muito vivo no trânsito, no dia a dia das pessoas, nesse horário que, costumeiramente, a Voz do Brasil está no ar. Isso muda completamente a prestação de serviços que as emissoras podem oferecer a toda a população.
Não tenha dúvida, Tony, você ilustrou muito bem. A Hora do Brasil, ela foi promulgada na era Vargas, em 1935, para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Naquela época existiam apenas 41 emissoras de rádio o Brasil era muito mais rural do que urbano. Então, quer dizer, nós ficamos ao longo de mais de 80 anos, né, literalmente paralisados com um programa estático veiculado no mesmo horário, sendo que todo mundo, né, desde a globalização, mas principalmente no universo do rádio, mudou. Então, quer dizer, nós conseguimos, minimamente, com esta flexibilização, trazer um pouco a rádio à realidade do mercado, à realidade principalmente, Tony, do ouvinte, que agora pode, principalmente no horário de pico, que é o horário das 19 horas, ter um acesso à informação e ao entretenimento de qualidade produzido pela própria rádio, né? Porque você também tem um ponto que deve ser muito bem colocado, que é o fato de que algumas rádios, principalmente aquelas de hard news, ou que alternam entretenimento e jornalismo, já traziam jornalismo à população. Então, quer dizer, aquele engessamento que vinha a partir das 19 horas, às vezes trazia muita dificuldade à programação desse tipo de rádio. Aquelas que tinham um ganho eventual, que é muito difícil, porque a audiência da Hora do Brasil é sabidamente baixa, mas aquelas rádios que têm interesse em manter as 19 horas vão poder continuar transmitindo, obviamente, as 19 horas. Mas a questão agora é que é um poder de escolha da rádio.
Diretor, obviamente, a Voz do Brasil, com essa flexibilização, melhora essa possibilidade de oferecer uma programação alternativa, dá mais opções para os radiodifusores. Mas, logicamente, com um mundo integrado como estamos, nós temos um país completamente diferente, como o senhor explicou, daquele de 1935. E as maneiras que o governo, que os poderes executivo, legislativo e judiciário têm de comunicar, de se comunicar com a população, são infinitamente maiores do que na época em que o programa foi criado. Por que há tanta resistência em deixar a Voz do Brasil como um programa alternativo? A rádio é que escolheria a exibição ou não do programa.
Nos parece, da leitura que nós que estamos aqui no front em Brasília, nós sempre tivemos a leitura que a discussão caminhava um pouco para o terreno ideológico e de desconhecimento da funcionalidade da Hora do Brasil nos tempos atuais. Anteriormente, ainda em 2015, 2014, nós inclusive promovemos estudos aproveitando aquela flexibilização que ocorreu nos grandes eventos esportivos, 2014, a Copa do Mundo, 2016, a Olimpíada, que foram editadas medidas provisórias flexibilizando a Hora do Brasil. Naquela ocasião, nós promovemos pesquisas, né, certificadas por institutos sérios, como Kantar, Ibope, Datafolha, em que nós víamos que a própria flexibilização aumentava a audiência da Hora do Brasil. Então, Antônio, a nossa conclusão é apenas única, ela caminhava muito para o campo ideológico. O importante agora, né, virando essa página, é que nós tivemos, enfim, a sensibilidade do Congresso Nacional, que nessa votação que foi simbólica, né, aprovou definitivamente a Hora do Brasil. E é interessante que esse projeto é tão bom que ele, ao tempo em que permite as emissoras comerciais flexibilizarem, ela mantém a obrigação da transmissão às 19 horas para as rádios educativas, à exceção daquelas emissoras educativas vinculadas aos poderes legislativo, federal, estadual, municipal, como você bem falou, que nos dias em que houver sessão deliberativa no plenário, vai poder, mediante autorização, flexibilizar esta veiculação para poder transmitir a informação à população do que está ocorrendo nas respectivas casas congressuais. Outro ponto relevante do projeto é que, muito embora nós tenhamos esse bloco de flexibilização das 19 às 22, há um outro dispositivo em que o Poder Executivo pode regulamentar as possibilidades de transmissão em horários diversos ou até mesmo a dispensa da transmissão. Ou seja, permite-se que em casos excepcionais como de calamidade pública ou de outros eventos desportivos que venham a ocorrer, que a flexibilização seja ainda maior ou até mesmo haja dispensa da veiculação da Voz do Brasil. Então, quer dizer, nós conseguimos sensibilizar o Congresso para a aprovação de um projeto que traz muito ganho à população e à radiodifusão brasileira.
Diretor, só para finalizar, a ABERT segue nesse trabalho de busca junto ao Legislativo, ao Executivo, uma flexibilização maior ainda?
Não tenha dúvida. Como foi falado, nós vivenciamos um caso sui generis no Brasil, que é a obrigatoriedade, agora flexibilizada, da veiculação da Voz do Brasil. Nós entendemos, setorialmente falando, que há sim necessidade de nós avançarmos nessa discussão. Esse era um projeto que já existia, então foi interessante aprová-lo para já trazer o benefício ao radiodifusor, mas não tenha dúvida que nós seguiremos trabalhando para não apenas flexibilizar ainda mais o horário da Voz do Brasil, mas levá-la definitivamente à dispensa por conta de todo o aparato público hoje que o governo tem, seja na esfera federal, estadual ou municipal, para levar suas informações aos seus ouvintes e aos seus interessados, como é o caso das rádios do STF, as rádios da Senado, as rádios da Câmara, que levam justamente essas informações aos seus ouvintes. Nós temos hoje uma pluralidade de meios que permite a dispensa da Hora do Brasil definitivamente para a sociedade brasileira.
Diretor, obrigado pela gentileza de nos atender.
Eu que agradeço, um abraço a todos e vamos seguir em frente nessa luta. Muito obrigado.
Obrigado, eu conversei aqui com Cristiano Lobato Flores, diretor-geral da ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, falando sobre a aprovação pelo Congresso Nacional da flexibilização da exibição da Voz do Brasil.